Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Fala, nação rubro-negra, eu sou o Fred Gomes. Estamos aqui para apresentar o GE Flamengo 395. Mais uma vez, eu estou substituindo o titular do programa, o apresentador titular, o Jorge Natan. Eu acabei me ouvindo aqui duas vezes, porque o Arthur liberou o som dele ali. Então, já vou começar com ele logo, já que ele me botou para falar duas vezes, ele vai falar duas vezes sobre a vitória. Fala, Arthurzão, o que você achou desse clássico, dessa vitória? Acredito que não foi a atuação que a torcida esperava, acredito não, tenho certeza, foi um jogo modorrento, mas em termos de rivalidade, essas coisas, mais uma vitória para conta contra um adversário que o Flamengo tem levado a melhor historicamente nos últimos anos, né? Fala, Tuzão.
Fala, Fredão. Fala, Noel. Fala, galera. Fredão, desculpa essa casca de banana, irmão. Foi mal, vacilei. É, cara, o jogo de ontem foi horrível, né? Foi uma pelada... Foi triste, ruim de ver, cansativo. Demorou vários minutos o jogo, demorou muito. Quando o jogo demora é porque tá ruim. Mas fomos brindados no final com o gol lá do Carolino, né, do nosso querido melhor atacante do Flamengo atualmente, Léo Pereira. Porra, tá tudo ótimo, compadre. Pelo menos zoar os botafoguenses, pelo menos esse direito nos demos. Mas o jogo em si, preocupante. Eu mandei essa no meu vídeo, fiquei bolado com a falta de qualidade do trabalho. Porque, cara, o Tite não chegou esse ano, né? Já chegou ano passado, já tinha um time. Conseguiu extrair boas atuações desse grupo. E ontem parecia que o cara tinha chegado ontem, irmão. Tipo, não tinha uma jogada, uma coisa muito pobre taticamente. É, tava horrível o bagulho. Mas o gol mudou tudo, alegria, que se dane, o Flamengo tá lá, já classificado praticamente para semi. E tudo mudou na minha análise, que afinal de contas, não podemos esquecer, é carioca, é pré-temporada, vale porra nenhuma. E vamos em frente, compadre. A gente tem tempo aí para arrumar nosso time. Tem que botar fé e acreditar na nossa galera. É isso.
É isso aí. Fala, Liminha, Thiago Lima, nosso Noel, de volta aqui no podcast. Não tive contigo nos últimos dois. Prazer te rever aqui. Irmão, qual o seu destaque inicial sobre essa partida? O que te chamou mais atenção positivamente, negativamente? Algo do externo? Fica à vontade, dá sua letra aí, Noel.
Fala, Fredão, Arthurzão, galera do chat que tá aqui com a gente. Cara, gostei que você botou o Arthur para falar primeiro de castigo aí, já gostei. pela caixinha hoje.
Ele merece.
É, cara, ele merece, né? O jogo foi tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei com saudade do time da molecadinha que tava jogando no início aí.
Não,
o time da molecadinha
aí também exagerou, né?
Aí você pegou pesado. Pô, aí não.
É, mas, cara, foi muito ruim. O Flamengo não ia vencer esse jogo ontem. Foi a prova, só que venceu porque o amor sempre vence, né? Não? Tal qual o Neymar, quando brilhava, quando namorava Bruna Marquezine, Léo Pereira tá voando, nosso Léo Pereira Carolino. E Carrasco do Botafogo, né? Terceiro gol do Léo Pereira sobre o Botafogo. Ele tinha feito dois no Carioca ano passado, não foi isso? Se eu não me engano. Carrasco do
Foi no Brasileiro.
Foi no Brasileiro, né?
Foi no Brasileiro. Só que aí foi com derrota. Dessa vez que ele foi Carrasco mesmo. Mas assim, espantosa, né? Até passar essa bola para o Arthur, aproveitando esse seu gancho, Noel, que você falou de outro Flamengo e Botafogo. Espantosa a estatística do Flamengo contra o Botafogo, né? Desde 2019, o Flamengo perdeu um jogo só. Vou pegar o número certinho aqui no confronto. A vantagem é muito, muito significativa. Se eu não me engano, são 19 jogos ou 20 a partir da última derrota, a última vitória do Botafogo, que tinha sido em 2018. E aí acho que são 19 jogos, 16 vitórias do Flamengo e 3 empates. Vou confirmar aqui. Uma freguesia, né, Arthur?
Porra, cara, uma freguesia consolidada. E eu vou contar aqui uma história de velho, aproveitar, né? Quando eu comecei a curtir futebol, o Flamengo era freguês do Botafogo, amigo. O Flamengo era freguês do Botafogo e começou o Zico, né? Eu vi a fase do Zico que reverteu essa estatística. Inclusive devolvendo o famoso 6-0. Então, pai, Botafogo está enquadrado, nem me preocupo mais, a gente já passou, deixou eles muito para trás. E, aliás, como todos os outros médios do Rio, é o Flamengo que domina. Mas essa estatística é uma delícia. E é engraçado, porque ontem o locutor ressaltou várias vezes, porra, esse jogo não acaba 0-0 desde 1900 e bolinha. E, no final, o gol, beleza. Mas eu lembro de uma época em que nós ficamos, aqui nesse século, tipo, teve os 16 2x2 seguidos. Todo jogo, Flamengo e Botafogo, era 2x2. Alguns a gente levava a Taça Guanabara, Carioca, classificação para a Copa do Brasil, essas coisas. Mas foram muitos empates e agora começou essa onda de ganhar deles. E é gostoso demais, amigo. É muito bom ganhar. Eu gosto de ganhar do Botafogo. Como o Zico diz, é o mais gostoso de ganhar no Campeonato Carioca é o Botafogo. Porque era a nossa freguesia, né? Tava lá entalado na garganta e passou. Eles agora são os pequenos que eles sempre foram, é isso.
Cara, eu vou falar um negócio que vai entregar a minha idade. Mas tá ligado naquele filme Space Jam, do Michael Jordan? Antigaço.
Claro!
Pernalonga. Tu lembra dessa... E aí tinha um ZTzinho, que invadia e roubava as habilidades dos jogadores dos times de basquete. Tu lembra disso?
Sim, sim.
O cara ficava bom e os de basquete não sabiam mais jogar. Pô, meu, eu fiquei com essa impressão. Cara, algum ETzinho entrou e tirou a habilidade dos jogadores do Flamengo. Os caras não conseguiam trocar, fazer triangulações, trocar três passes, cara. Tu ouviu, Fredão? Tu lembra desse filme?
Eu cheguei agora, eu voltei agora depois daqui, acho que foi Space Jam que você tava falando, né?
Space Jam, antigaço, você entregou a idade agora, mas porra, lembrei.
Pô, vocês estão de claro sacanagem, cara. Esse filme aí eu já era velho, eu quase levei minha filha pra ver isso, para com isso, porra.
Eu tinha uns 10 por aí. Mas o Noel, eu tinha escutado aí teu comentário. Não, realmente, assim, a produção do Flamengo, paupérrima. Eu acho assim, eu relativizei hoje na minha análise, inclusive, assim, eu acho assim, a porrada é justa, acho que tem que dar, tanto que eu perguntei para o Tite, eu falei, tem a missão de fazer esse time mais criativo, só acho que ainda é cedo, porque o De La Cruz está se acomodando esse novo esquema, um jogador novo está entrando, mas é impressionante como o Flamengo passa um jogo desse sem nenhuma chance real, né, de gol, porque essa jogada ali foi um cruzamento em que o Léo Pereira, ele faz a movimentação certinha, ele recua e depois entra no meio de quatro zagueiros. Mas de resto, cara, o que teve que o Flamengo finalizou? Entendeu? Teve uma jogada de maneira que o Pulgar roubou a bola no final do jogo, o Arrascaeta deu um passe de primeira pro Gabigol, o Gabigol errou na devolução, é aquela bola que o Arrascaeta divide com o Gatito, o Gabigol deu muito, muito forte o passe e o Arrascaeta não conseguiu aproveitar. Impressionante, né, como o Flamengo não produziu. Foi o que o Arthur falou. Me chama a atenção o fato de que no ano passado o Flamengo apresentou um viés de melhora, estava crescendo, chegou a flertar com a briga pelo título e agora começa um jogo com dois clássicos de cara em que você não produz tanto quanto o Vasco, até um pouquinho mais, porque era um time mais fraco, a verdade é essa, que o Vasco ainda não está consolidado, o Botafogo é mais forte, mas me impressionou a falta de criatividade, Arthur. Fiquei realmente chocado
com o Flamengo. Uhum. Fiquei bolado com isso, cara. Muita bicuda pra frente pra ver o que o atacante arruma. E esse é o tipo de jogo que a gente sabe que é uma decadência tática absurda, né? E acho que somado a isso, teve um lance dos muitos jogadores tecnicamente abaixo do seu normal. E que isso nos leva àquela velha conclusão. Pô, se tem um ou dois que estão mal, é coisa de fase, né? São seres humanos. Mas se o grupo todo decai tecnicamente, você tem que colocar em questão o trabalho do treinador, brother. O Tite tem essa coisa do time pragmático, de se arriscar pouco. Olha, a defesa está maravilhosa. Irmão, a defesa está maravilhosa porque a gente está jogando só com o pato aleijado. Se pegar um time, porra, ofensivo, que vem para cima, com os caras bons, não é o caso do Botafogo, muito menos do Vasco, porra, a gente não sei se vai ser isso, essa tranquilidade. Porque também... os caras chegaram, teve defesa incrível do Rossi, aquelas tiradas de bola de Léo Pereira no jogo passado. Então a gente tem uma defesa ainda vulnerável. Não justifica a pobreza tática na construção de jogada. Chuveirinho e bicuda pra frente não é esquema de jogo, irmão. Isso é pelada. Vamos lá, galera. Vamos lá. Porra, não dá. Tô bem bolado. Nada contra o Tite ainda. Mas ele precisa mostrar por que ele ganha 200 milhões de dólares e é considerado o pica da galáxia. Não está mostrando. É isso que ele precisa fazer.
Ô Noel, agora te pergunto, em relação à partida, assim, acho que a gente já até, eu sei que são poucos minutos de programa ainda, mas a gente já falou bastante do quanto impressionou a falta de repertório do Flamengo, né? Mas tem alguma coisa positiva para se puxar dessa partida? Você pensa algo que você fala assim, não, ó, isso está legal, isso eu gostei bastante. Não apenas o Carolino, mas outras situações, algo te chamou a atenção assim positivamente?
É, cara, tirando o Carolino, é difícil, mas eu acho que eu destacaria a volta do Ayrton Lucas ontem. É, não só pelo cruzamento do gol, mas eu achei que pelo menos ele defensivamente foi bem ali. Teve até um contra-ataque do Luiz Henrique, né? Que ele puxa em velocidade e o Ayrton Lucas ganha na corrida dele, numa
bola
tirada, né, do Botafogo, né? Excelente recuperação dele. Então, assim, tirando o Carolino, eu só vi o Ayrton Lucas, assim, de destaque positivo que possa falar, assim, porque o jogo em si foi muito ruim, vocês já falaram tudo. Cara, só teve essa, tirando o gol, não teve mais nada do Flamengo, mais nada, no jogo inteiro. A gente pode até falar, não, defensivamente não sofreu, o Botafogo só teve uma chance também com o Tiquinho, aos 15 minutos, uma cabeçada, né, também num cruzamento, nessa bola aérea. Mas, cara, o Flamengo tá criando muito pouco. Ontem foi muito pior do que o jogo contra o Vasco. O jogo contra o Vasco ainda criou algumas chances, ontem foi, achei, muito pior. E ainda assim, contra o Vasco também, algumas chances foram de bola aérea, né? Aquela cabeçada do Fabrício Bruno no escanteio, a primeira chance, que é um cruzamento do Varela e o Arrascaeta cabeceia, né? Numa bola aérea, assim, por baixo mesmo, a criação tá muito pobre, cara, tá muito pobre. Tá difícil de a gente salvar alguma coisa.
Concordo. Agora,
a gente podia falar do Gabigol, né? A entrada dele pela segunda vez, num momento que o time fica mais solto, mais fazendo mais jogada. Não sei se é coincidência, ele não teve nenhum destaque técnico, mas, meu irmão, segunda vez que o cara entra e melhora, junto com o Bruno Henrique, bom ressaltar.
Eu ia te levantar essa bola exatamente. Eu ia te pedir exatamente, ia levantar a bola do Bruno Henrique. O Gabigol, eu não concordo, acho que ele na verdade, ele se movimentou, mas só deu aquele passe errado para o Arrascaeta mesmo. Mas assim, ia te perguntar do Bruno Henrique, o que você achou da atuação dele? E obviamente, pô, como você levantou a própria bola aí, fica à vontade para falar do Gabigol também. Mas assim, Arthur, não sei se você concorda, mas achei que o Bruno Henrique alargou mais o campo, ele levou mais o Flamengo para o canto. E assim, eu trabalhei ao lado de pessoas que estão no dia a dia do Botafogo, e os caras brincaram comigo, falaram, ó, esse cara entrou aí, vai ser gol do Flamengo. Ele leva o pânico ao Botafogo. Não foi ele, mas a esticada do Arrascaeta que gera o escanteio era nele, a bola sai e o Léo Pereira faz o gol. Você gostou da entrada dele? E pode falar do Gabigol, naturalmente. Claro, depois vou até convidar o Noel para falar, sim, também, cara, se ele gostou da entrada do Gabigol.
Lá ele, né? Mas é isso, eu gostei. Eu achei maneiro o Bruno Henrique, essa é exatamente o que você descreveu, né? Alargou o campo. Ele é um jogador que, porra, faz gelar o sangue do botafoguense. Qualquer um tem essa reação, e é normal, porque ele é matador mesmo, é carrasco dos caras. E até o amigo aqui, o Gabriel Bressan, dando uma zoada em mim aqui no comentário. E é verdade, eu preciso admitir que meu desafeto Luiz Araújo ontem, quando entrou, melhorou também, né? Melhorou. Nessa mesma dinâmica de abrir o campo e tal. Continuo achando ele fominha. Teve uns dois lances lá que ele podia ter desenvolvido jogada e preferido um chute. Mas tudo bem, cara. Ele é um cara que corre mesmo e tá fazendo diferença. E com ele em campo, quando tá o Bruno Henrique, ao contrário do que aconteceu com o Cebolinha, o time para de jogar tudo pelo meio, né? Mas era um dia tão ruim ontem, tecnicamente, para todos, que a gente não pode usar como parâmetro para julgamento. Eu continuo achando que o Cebolinha ainda merece ser titular. Apesar da boa entrada do Bruno Henrique, eu acho que o time precisa começar a ter jogada, cara. E as pessoas não sabem o que está pegando ali, o que está errado, né? Já mudando de pauta aqui, já vem o assunto do Gerson. É o Gerson que está fazendo essa diferença? Eu vi pessoas, que eu respeito a opinião, falando que o Gerson jogou muito, que ele fez, porra, deslocamentos, que ele fez contenções. Aquele negócio do casaco vermelho, o casaco invisível, né? Que eu sou burro, eu não consigo ver o casaco invisível. Mas ele jogou muito. E vi pessoas dizendo que o Gerson jogou mal, que atrasou, que ralentou, cadenciou demais, nunca estava em todos os lugares do campo fazendo besteira. Não sei, não tenho opinião formada, cara. Eu vejo que a gente tem um meio de campo que não está funcionando. Não está funcionando como deveria. e já funcionou antes. Não é possível que a chegada de um craque como De La Cruz seja um problema, né? Isso não existe. Então, por favor, Tite, faça valer aí esses milhões de euros que tu ganha e bota esse time para funcionar, irmão. Tem muito jogador bom. Não é possível que todos estejam mal ao mesmo tempo por culpa própria. É isso.
Ô, Noel, agora aproveitando isso aí que o Arthur falou sobre não é possível que o problema seja a entrada do De La Cruz, dá essa tua opinião sobre o Gerson. Assim, eu sou dos que achou que ele jogou bem. Não vou falar que jogou muito. Acho que ele ajudou muito na marcação. Ali, uma coisa que foi bacana nessa partida, acho que por mais que como o Flamengo jogou mal, criou pouco, não finalizou, a gente acaba deixando passar batido. Na minha opinião, o Luiz Henrique não viu a cor da bola. No primeiro tempo ele começou, o estreante do Botafogo, ele começou bem, mas depois que o Cebolinha deu aquela pegada nele, ele sumiu do jogo. E o Gerson ajudava muito fazendo a dobra de marcação ali com o Ayrton Lucas. E o Cebolinha inicialmente também fazia. Eu acho que o Luiz Henrique não viu a bola. Você gostou do Gerson? O que você achou? Fala aí.
Cara, ontem, igual eu falei, é difícil a gente gostar de alguém ontem. Eu destaquei ali o Ayrton Lucas, fora o Carolino. E... Cara, mas assim, não... eu achei que o Gerson foi bem dentro do nada extraordinário, né? Como a gente tá falando, nada extraordinário. Mas ele compôs ali, ajudou na marcação. No jogo passado, a bola pro Arrascaeta sofrer o pênalti é do Gerson. O Gerson que dá enfiado pro Arrascaeta. Acha um passe ótimo pro Arrascaeta ali e sofre o pênalti. Mas eu acho que ainda tá muito precário, sabe? Eu concordo com vocês que, cara, o meio-campo não tá funcionando. E o Tite vai ter que dar um jeito. O Fredão perguntou isso na coletiva pro Tite ontem, né? E aí o Tite pediu para não responder agora, né? Pediu tempo, mas demonstrou otimismo, né? De que vai resolver, de que o entrosamento vai dar a finesse, como ele fala, para esse meio-campo passar a funcionar. Ele tá apostando, eu acho que ele vai continuar apostando nisso pelo jeito, nessa formação vai dar sequência, mas de fato não tá funcionando, cara. E só para comentar um pouquinho do que vocês falaram, né? Gabigol, Bruno Henrique, Luiz Araújo. Eu ia até zoar o Arthurzão de que no chat estavam falando do Luiz Araújo e ele viu primeiro. Tem um lado também, de fato o time ficou mais com mais presença ofensiva com a entrada dos três, mas a gente tem que também relativizar que, pô, quando os três caras com fôlego entram no final do jogo, adversário já cansado, naturalmente você tem mais um poder ali, mais fôlego para atacar. Não vi nada demais nos três, eu acho que o Bruno Henrique foi o que mais me chamou a atenção, assim, isso aí eu concordo com o Fredão, de que deu mais amplitude ali na esquerda, deu mais volume. Mas concordo com o Arthurzão, ainda não tiraria o Cebolinha também, por mais que o Cebolinha estava vindo apagado nesses últimos jogos. Ontem ele até fez uma boa jogada, ainda no primeiro tempo, né, que ele ameaça um chute de entrada da área, finta, corta o marcador, e aí quando ele vai bater o segundo, alguém consegue chegar a tempo de bloquear, mas era um bom lance dele ali, se essa bola passa, podia dar trabalho.
Foi o lance
lá
que ele fez falta no Luiz Henrique depois. Foi o lance que ele faz a falta no Luiz Henrique depois.
Isso aí. Assim, mas eu também não tiraria o Cebolinha ainda. Mas, cara, são coisas que eu acho que o Pedro muito mal ontem, Pedro muito mal. Eu acho que não vai demorar pro Tite dar uma chance também ali pro... Igual ele deu, né, pro Gabigol Bruno Henrique de início, né, contra o Sampaio Correia. Mas ele ali tava poupando claramente, né, por causa do clássico. Eu acho que não vai demorar ele também dar uma chance para esses caras num jogo à vera mesmo, num jogo sem tá poupando ninguém. Né, para ver se de fato eles vão corresponder, vão entregar mais do que quem está sendo titular está entregando.
Ô Arthur, agora te pergunto uma coisa. Você tinha falado do Gabigol, en passant aí. Você é favorável, então, que o Gabigol seja testado como titular novamente? E mais uma coisa, como você é a voz da torcida, você gostou das vaias da torcida para o Pedro? O Pedro não jogou bem, mas ele também não foi acionado. Né? Ele chutou aquela bola ali de primeira. Agora, ele teve uma oportunidade que ele... O De La Cruz dá um excelente passe ali na referência, na meia-lua. O Arrascaeta sai da bola, o Pedro tem oportunidade de dar de primeira e ele erra o passe muito mal, dá o passe muito errado, mas eu acho que ele foi pouco acionado também. Você concordou com as vaias e você acha que o Gabigol tem que ser titular?
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Cara, primeiro falando do Pedro. Eu não concordei com as vaias, contudo, não as condeno. Eu acho que é da torcida, isso aí é um direito inalienável, vaiar os próprios jogadores quando necessário. Eu acho que o pessoal vaiou no final só, né? Não vaiou ele durante o jogo. E eu acho que ele também se prejudicou pela baixa produção no meio de campo. O Pedro é um cara muito talentoso, mas ele precisa de alguém municiando ele com bola boa. Senão vai ser só aquele pivôzinho safado, calcanhar, ele tentar fazer alguma coisa de costas para o gol. Difícil. Ele está numa situação difícil. Gabigol. Cara, o Gabigol, eu acho que ele está recuperando a forma, né? Perto do que ele estava ano passado, é visível, a olho nu, a gente vê que o cara está mais fino, está correndo mais. Eu acho que ele merecia a chance de jogar, por exemplo, com o De La Cruz. Isso não aconteceu ainda, né? Porra, ele e o De La Cruz, vê o que, que acontece. Também necessita de um meio campo mais produtivo.
O Gabigol, que você diz, Arthur?
É, ele também necessita de os caras estivessem melhor.
Ele jogou com o De La Cruz contra o Sampaio Corrêa. Ele e o Bruno Henrique, eles foram titulares. O De La Cruz estava no time.
É verdade. Mas é pouca chance ainda, né, brother? Eu quero ver ele jogando ali com o meio campo funcionando num dia bom. Enfim, eu acho que todos têm chance.
Aquele gol, Arthurzão. Aquele gol que ele perde contra o Sampaio Corrêa.
É verdade.
Foi contra, não, perdão, foi contra o Vasco. Foi contra o Vasco, foi a bola do De La Cruz.
Contra o Vasco. O De La Cruz que enfiou a bola, é verdade. Eu fico forçando a barra aqui pro meu candidato. Desculpa, galera. Mas eu gostaria
muito. Independentemente do candidato, eu tô achando que a produção do meio-campo tá prejudicando todos os dois. Assim, eles estão recebendo poucas bolas, na verdade. Aí vai chegar no sábado agora, Pedro ou Gabigol provavelmente vão fazer um caminhão de gols, assim, contra esse time, contra o Volta Redonda, e é ver se o Flamengo vai conseguir agora uma sequência positiva para chegar no Fla-Flu, se eu não me engano, no dia 25, em condições de competir com o Fluminense. O Fluminense já voltou jogando bem. Não adianta também, não tem que também fazer, que nem tem uma galera que, porra, só olha para a grama do vizinho e fala, o Fluminense voltou voando. Ganhou de 4-1 de um time esquecido, se for Boa Vista. Vou olhar aqui na tabela. Foi o Bangu? Ah, então, porra, o Bangu não tá com nada também, ó. O Bangu tá lá no décimo lugar. Então, pessoal, o Fluminense voltou com calma, gente.
Um golaço, meu irmão. Porra, vocês viram?
Não, só golaço, vi o pênalti que não deram pro Volta Redonda, um escárnio. O jogador do Bangu se jogou na área, meteu uma defesa com a mão. Ridículo, deu um soco na bola e não deram pênalti pro Volta Redonda ontem. Mas enfim, Noel, o Luiz Araújo, o Arthur Tavan fez uma meia-culpa do Luiz Araújo sobre que ele achou que ele entrou um pouquinho bem. Você é favorável à volta do 4-3-3? Você acha que deveria voltar para esse sistema que no ano passado deu certo? E aí sacrificar um desses caras, um desses talentosos do meio-campo? Ou tem que insistir nesse sistema a ponto de fazer De La Cruz e Arrascaeta jogarem bem juntos? Porque me chamou a atenção uma coisa ontem também. O cara que tem mais talento, o meio-campista cerebral, o gênio, que nem o Arrascaeta, o De La Cruz já não é um gênio, mas é um cara dinâmico que está sempre tentando o último passe, eles erram porque forçam o passe, o cara tem mais habilidade, mas ontem eles erraram demais. Arrascaeta errou 14 passes e o De La Cruz 10. Índice do Arrascaeta, 66% de aproveitamento. Índice do De La Cruz, 69%. E aí, Noel, você acha que volta para o sistema do ano passado ou tem que insistir aí para esses caras jogarem juntos?
Cara, eu acho que eu ainda insistiria mais um pouco. Não mexeria ainda no esquema agora, não. Acho que, igual o Tite tá confiante, né, de que esse entrosamento vai funcionar em algum momento. Acho que também é cedo para a gente já crucificar. Ah, esse meio campo não funciona, tem que mudar. São três jogos, né, de recorte que a gente tem desse meio campo, não é isso? Não, na verdade, dessa escalação, né? Orlando City, Vasco e Botafogo. Quanto o Sampaio Correia, o meio campo foi esse, né? Só não foi os atacantes que foram... Sim,
mas um ataque diferente.
Mas assim, mas se a gente for considerar, então, são quatro jogos com esse meio campo, com duas vitórias e dois empates, né? Eu acho que ainda é cedo pra gente crucificar. Cara, não vai dar certo, volta o que tava. Acho que eu ainda insistiria pra ver qual vai ser, se vai encaixar de fato. E, cara, se não funcionar, sei lá, se chegar nas fases decisivas ali do Carioca, não tá funcionando, for mudar, o Tite vai penar quem ele vai tirar nesse meio de campo para botar de volta o Luiz Araújo ou quem quer que seja como ponta, né? Acho que aí ele vai penar muito ali. Quem que ele tiraria? Quem que vocês tirariam?
Ah, Arthur, dá a sua opinião. Eu não tiraria ninguém, eu manteria o time.
Eu tenho essa visão de não mexer ali, porque eu acho que tá escalando os quatro melhores, que teoricamente são os titulares. Agora, se está funcionando ou não, é a discussão, né, Noel? Você falou bem, é um recorte pequeno, 3 jogos com essa escalação. Mas, porra, ontem foi impressionante, cara. O número que o Fred falou aí dos erros de passe do Arrasca, isso é muito fora da curva dele, normal. 14 passes errados, ele não erra tanto assim, irmão. Então, você vê, não era um dia bacana, né? Não era um dia bacana mesmo. Mas vai fazer o quê, cara? A gente tem que jogar e... sempre pensando, é pré-temporada, é para arrumar, é melhor que os defeitos apareçam agora. Eu estou aqui totalmente otimista, no meu modo otimista. Melhor que apareçam os defeitos agora, enquanto está jogando aí com os pequenos, Botafogo, Vasco, essas coisas, né? Para poder mexer. Vai começar a Libertadores em fevereiro, não é isso? Ou março? Pô, o bicho vai pegar, irmão. O time não pode entrar assim. Não vai perder ontem.
É abril, não é? A fase de
abril, grupo, Libertadores, acho que é abril. Até que achou, então. O
Flamengo é só abril.
O time do Mengão pode. É, e abriu, o que seja, pô. É, isso, barra pesada.
Tem tempo.
Então, deixa estragar, conserta, faz funcionar. Espero que o Tite tenha essa capacidade, galera. Como eu não era fã do Tite, eu sempre reclamava dos times dele, até ele chegar no Flamengo, eu tenho muita dificuldade de saber ou de prever como que o trabalho vai se desenvolver. Porque eu achava o time do Corinthians caído, eu achava a seleção brasileira caída, a forma de jogar, eu tô falando, né? Então, sei lá, de repente o cara vai dar um jeito de fazer o Flamengo jogar bem. Como que vai ser, eu não sei. Porque a corneta fora a Tite, incrível, já começou em fevereiro.
Verdade. Aqui, vou pegar aqui a galera do chat aqui, que a gente não mandou um abraço ainda. Vou começar aqui com o Jeverton aqui, Fredão e Arthur, sou fã de vocês. Obrigado, irmão. Um grande abraço. Pegar uma opinião aqui de alguns torcedores aqui. Ó, o Abraone está sempre com a gente aqui, o Pedrão também. Ele falou, o Gabi está melhor que o Pedro. João Carlos, 2 jogos que não jogamos nada, Flamengo jogando no modo banana, deu aqui um alô aqui, ele falou, fala filhão Arthur e Thiago, filhão sou eu, né, meu pai que tá na área de novo aqui, um beijo para ele, deixa eu ver, aqui tem o Gustavo Giel, ele perguntou aqui o negócio de Pedro ou Gabigol aqui, perdi aqui, mas uma coisa que eu achei que é um comentário que tem se repetido aqui na timeline, eu vi aqui, ó, sobre não chutar de fora da área. O Pedro chutou uma bola de fora da área que nem machucou o Gatito ontem. E realmente aqui, ó, quer ver? Deixa eu só pegar aqui, ó. Breno dos Santos. É que o Breno aqui, ó. Time cheio de jogadores bons de chute não arrisca. Concordo contigo. Ô Breno, realmente, pra você pegar, Gerson chuta bem. De La Cruz chuta bem. Arrascaeta chuta bem. Gabigol chuta bem de fora da área. E realmente o Flamengo arriscando pouco. O próprio Breno aqui também falando aqui outra coisa aqui que ele falou, faltou criar mais jogadas e arriscar no gol. O Heriberto, o Flamengo esqueceu de como chuta de fora da área, então tá na mesma linha, parece que ia entrar com bola e tudo. O Heriberto tinha falado uma outra coisa aqui que foi bacana, que eu até coloquei na análise também, ele falou, o Arrasca ontem estava muito disperso, era desarmado toda hora. Cara, me chamou muita atenção, mas muita atenção mesmo, da maneira que o Arrascaeta ele ia progredindo em direção ao gol do Botafogo com a bola no pé. Vinha o Júnior Santos, vinha um ponta, vinha um volante, tomava a bola dele, parecia adulto tomando doce de criança, uma facilidade assim, impressionante. Então a Arrascaeta ontem me chamou a atenção realmente de forma negativa, e é raro, né, porque o cara é craque, mas eu acho que a temporada do Arrascaeta ele ainda não deu o start, a gente sabe que quando ele der o start ele vai arrebentar. Quero mandar um abraço aqui também para a galera que segue a gente lá no Instagram, Beto Brandão mandou aqui, fala Fredão, escuto sempre vocês no GE Flamengo Podcast, manda um abraço para mim e para os meus dois filhos rubro-negros, Pepeu e Gabi. Oi, Gabi, sou de Jacobina, Bahia. Então, Betão, tá mandado um abraço. E agora vamos embora voltar aqui para a partida um pouquinho, já falamos com a galera do chat aqui. Ô, Noel, assim, uma coisa que eu achei bacana, pelo menos assim, da coletiva do Tite e da entrevista do Gerson, que você gentilmente ajudou a decupar contando aí para o nosso ouvinte, internauta, decupar é um termo de quando você pega a entrevista, você transcreve tudo que o jogador fala. Eu não estava na zona mista, eu estava no Tite. E os dois falaram de uma coisa importante. O Flamengo tem que perder menos. O Flamengo tem que perder menos porque no ano passado o Flamengo teve a temporada com o maior número de derrotas. Foram 20 derrotas. No ano passado o Flamengo não perdia tanto desde 2015, quando havia sido derrotado 22 vezes. Então, assim, não é aquele futebol agradável ainda. Como disse o Arthur, é uma pré-temporada. Mas o Flamengo começa a conseguir uma solidez em relação a derrotas, né? De você ser menos derrotado. E o próprio Tite, o Noel, ele falou: olha, ano passado o Flamengo perdeu 4 vezes comigo desde que eu cheguei. É muito para Flamengo. O Flamengo não pode perder 4 vezes. Então, pelo menos esse espírito em relação a não perder jogos como vinha perdendo no ano passado pode ser um movimento interessante, né, Noel?
Não, é, de fato, e isso só reforça a linha, né, de que o Tite sempre começa um trabalho pela defesa, né? Arrumar a casinha ali, sim. O importante para o Tite primeiro é não sofrer gols, depois pensar em fazer gols. E pensando em não sofrer gols, pelo menos esse ano isso a gente não tem o que reclamar do Tite, né? O time vem, de fato, sofrendo poucos gols. É, a defesa vem conseguindo funcionar, por mais que contra o Vasco ali, não fosse o Léo Pereira, já poderia ter tomado 2 ali, né? Mas de bola que, sim, de fato, entrou no gol do Flamengo nos últimos jogos, foi o gol do Orlando City, do time titular, né? Sem considerar o time da molecadinha, que estava jogando Carioca. O gol do Orlando City foi o único, se eu não me engano, que o Flamengo tomou. Não é isso?
Foi isso mesmo. Da molecada tomou, foi do Nova Iguaçu, né? Não, é isso mesmo. É isso mesmo.
Então, assim, um gol... Nesse início de... São quantos jogos agora? É porque eu tô com os jogos da molecadinha aqui na cabeça. Mas tem que tirar, separar os jogos da molecadinha e pegar. São dois na pré-temporada dos Estados Unidos, o Audax, aí volta Sampaio Correia e agora 2 clássicos. Mais 4, né? Então são 6 jogos e 1 gol sofrido. Sim. Né? Então, de fato, é um recorte positivo pro lado do Tite, cara. Ele pode usar isso. Isso é um fato que ele pode usar como argumento para defender o trabalho, né? Comparado nesse de ano, e reforço o que ele fala na coletiva, né? De que ano passado, a gente, em 12 jogos, a gente venceu 7, pô, muito bom, mas perdemos 4. Então, é muito para Flamengo. Nessa linha, eu acho que ele essa preocupação dele não perder, a gente tá vendo um reflexo nesse início de ano. Mas, cara, não dá. A filosofia Flamengo, né? O Artuzão vai poder falar isso melhor como faz a torcida, é jogar para frente, é atacar, né? É atacar, é o futebol ofensivo. Isso ele vai ter que se preocupar mais, porque isso está devendo nesses jogos, nesse recorte que a gente tem ainda pequeno de 2024.
Pois é, Noel, eu até ia falar isso pro Arthur, assim, ele falou: vencer 7 é ótimo. No que o Flamengo se transformou, voltou a ser a partir de 2019, vencer 7 de 12 não é ótimo, não. Não é, não. Entendeu? Se você vencer 7 e empatar... Se você vencer 7 e empatar 5, não é um aproveitamento expressivo, entendeu? Não é ótimo. E assim, outra coisa, Arthur, o Flamengo finalizou 10 vezes ontem. 10 vezes. O Flamengo não é time para finalizar 10 vezes no jogo, entendeu? É assim, isso que me chamou a atenção, a produção ofensiva paupérrima.
Não, isso é verdade. O Flamengo tem essa característica histórica, né, de jogar para frente, de ser um time que ataca, que amassa, que joga com a bola. Mas fora isso, galera, essa questão que o Tite aborda, essa visão, digamos assim, de não poder perder, eu aplaudo de pé o cara pensar dessa maneira. Eu também acho perder 4 foda em 12, sabe? Não pode, não deveria. E se a gente, no campeonato carioca, vamos chamá-lo assim, de competição, não perder, a gente já está lá na final, pelo menos, né? Se não perder nenhuma... daqui até a frente, tudo bem, vai chegar a semifinal, tem que ter uma resolução lá, né? Ou pênalti, o que seja. Mas a gente precisa... Essa filosofia de não perder, não tomar gol, é muito boa. Só acho, eu fico feliz e otimista, só acho que ainda não fomos testados devidamente. Nem o Botafogo tem um ataque poderoso, muito menos o Vasco. E os outros times, então, nem coitados, né, meu irmão? Então, é uma ilusão que a gente está aqui cultivando, né? Uma esperança de que nossa defesa é boa, mas a gente não sabe, a gente não foi efetivamente testado. Espero que seja. Espero que seja realmente uma defesa impenetrável, que a gente seja, porra, a defesa menos vazada do ano, coisa que é rara acontecer no Flamengo, né? Nunca acontece, mas atualmente somos, no Campeonato Carioca, a melhor defesa. Apenas um gol, aquele do Nova, que a gente tomou no time dos moleques. Vamos torcer, cara. Eu torço pro sucesso do Tite. Torço pro sucesso do Tite, obviamente. Eu quero que ele faça acontecer, que o time jogue pra frente também, não seja só defesa.
É, Suzão, você falou que vai perder na final, no regulamento, de fato, os primeiro e segundo colocado tem a vantagem de dois resultados iguais, de empate na semifinal. Então, é possível até chegar na final empatando.
Olha que loucura. Que campeonato vagabundo, né, galera?
E o Noel, falando aí, agora já trocando de bola, que eu acho assim, a gente já espremeu bastante esse clássico, que não tinha muita coisa, aquela laranja murcha, a gente espremeu.
Ah, eu tenho uma coisa boa para falar, Fredão.
Fala,
lembrei,
Tuzão, fala.
Tem uma coisa positiva para falar do jogo de ontem. Que, porra, finalmente, primeiro jogo do ano, já em fevereiro, o Flamengo entrou vestido de Flamengo, com sua camisa vermelha e preta, calção branco, meiões rubro-negros. Olha a diferença, olha a presença física, visual, o impacto que causa o Flamengo com seu fardamento oficial. E trouxe boa sorte com o nosso gol no finalzinho. Só isso eu queria dizer. Palmas para o Flamengo bem vestido, que é bonito demais, jogando com o seu uniforme oficial.
Não, aqui, eu concordo contigo 200%. Eu concordo 200%. Fala, não, fala.
Uma pergunta que eu vi aqui no chat, é um comentário, mas ó, o Eduardo Lavinas, Léo Pereira romântico, o último romântico que apareceu na Gávea deu ruim, parem com isso. Quem que é? Eu não pesquei quem tá falando.
O Paulo Souza, pô. O Paulo Souza era o romântico. Não, mas Léo Pereira já tá há muito tempo aqui, ele já teve a fase do romance.
Léo Pereira é quebradeira, rapaz.
Já teve a fase da quebradeira.
Léo Taquara.
Esse aí tá em todas, então não tem problema. Não tem nada a ver com o Paulo Souza, com todo respeito ao Paulo Souza, que era um cara cordial, educado. A gente sempre, por exemplo, é diferente do que a gente ouvia do Sampaoli, diziam que o Paulo Souza não era de papo, mas que cumprimentava todo mundo, era um cara muito educado, mas que não era de conversa mesmo, que era da personalidade dele. Mas o romantismo dele não casou com o Flamengo, não deu certo. Noel,
te passar uma outra bola aqui. Filha de criança, nem fala o nome desse homem.
Não, tá certo, deixa ele para lá. Ô Noel, agora falando da próxima rodada, muito provavelmente a gente vai apurar hoje aqui, eu e você trabalhando até de noite aí, muito provavelmente o Flamengo vai ter no banco, ou já como titular, o Vinha. Acredito que no banco, porque começou a transição agora, mas o Flamengo deve confirmar entre hoje e amanhã que ele vai para o jogo, a estreia dele, e vai mudar a característica do Flamengo, né? Acredito que, assim, é um jogador, acredito não, tenho certeza que é um jogador muito diferente do Ayrton Lucas, não é que seja melhor ou pior, mas a configuração rubro-negra ali pelo lado esquerdo vai ter uma alteração, né, Noel?
Vai sim. Eu concordo contigo, acho que ele não... acho que ele vai para esse jogo, mas não como titular, né? Até por o critério que o Tite geralmente usa, fez assim com o De La Cruz, né? Quando o De La Cruz foi relacionado pela primeira vez, começou no banco, e aí entrou no segundo tempo lá nos Estados Unidos. Acho que ele vai repetir isso com o Vinha. E com o Vinha jogando, ele vai ter um lateral construtor, né? Como ele gosta até de falar, e o Felipe Luiz era isso, né? É um lateral que vai construir por dentro, né? Vai deixar a beirada pro ponta, né? Pro caso do Cebolinha que vem jogando agora, ou o Bruno Henrique. E aí o Flamengo vai ter algo parecido com o que tinha quando tinha o Felipe Luiz, né? Eu acredito que vai ser bem, bem nesse estilo, assim.
Verdade, eu acho que é por aí mesmo. E, além de tudo, assim, eu só acho uma coisa que às vezes as pessoas ficam falando, o Vinha defende muito bem. Cara, mas o Ayrton Lucas tem defendido bem também, porque as pessoas se lembram muito do Ayrton Lucas do Fluminense, que não marcava ninguém, que era aquela avenida Ayrton Lucas, eu acho que ele evoluiu. Mas eu acho que a tua definição é perfeita. Pessoal, acho que de bola, acho que a gente já esgotou tudo, acho que a gente não pode deixar passar hoje, dia 8 de fevereiro de 2014, 5 anos da tragédia do Ninho, né? E hoje o Thales Soares deixou uma matéria pra gente aí no GE Flamengo, contando como estão os sobreviventes daquela tragédia, sobre que punições aconteceram ou não, o que está em apuração ou não. Acho que nada melhor do que o Voz da Torcida para falar dessa data tão triste, né, para o torcedor do Flamengo, que até hoje os 10 garotos do Ninho são homenageados na arquibancada. A torcida sempre no minuto 10 canta a música em homenagem aos meninos que nos deixaram em 2019. Então, Artuzão, o microfone, entre aspas, é todo teu.
É, Fred, poxa, é uma data trágica, né? Uma coisa que ninguém nunca vai esquecer, acredito eu que seja... Espero que a gente não esqueça, para que não se repita, logicamente. E causa tristeza para a gente lembrar os desdobramentos, é uma história triste, a interrupção de sonhos, né? De pessoas, dos moleques lá que estavam vivendo o sonho deles. É muito triste isso. O Flamengo não soube cuidar da vida deles, e isso é muito grave. E, infelizmente, ainda não está resolvido totalmente, né? Ainda tem uma família que não entrou em acordo. É lamentável, é uma pena. Eu não estou aqui fazendo julgamento de quem está certo ou não. Eu só acho que só o Flamengo perde com isso. Claro, a família perdeu tudo, né? Mas o Flamengo perde muito em não ter conseguido resolver juridicamente essa questão. E a própria questão da lei, né? Que, poxa, nunca foi ninguém... julgado, ninguém foi punido por esse acidente, que é um acidente que teve responsáveis. Isso também deixa a gente meio para baixo, mas isso não é uma coisa exclusiva do Flamengo, né? Isso é uma coisa meio do país, né? A gente tem muita dificuldade em fazer a justiça ser feita. E uma nota negativa quanto a isso, Fred e Noel, foi a nota oficial do Flamengo sobre a data, né? Que foi divulgada no meio do jogo, de uma maneira meio estranha. Eu não sei definir, consigo fazer uma análise da estratégia de comunicação do Flamengo ao pegar um assunto como esse, um assunto que mexe com a emoção de muita gente, um assunto ainda que está em aberto, né? Enquanto não está tudo resolvido, ele está em aberto, e botar no meio do jogo, cara, e soltar uma nota oficial como se ela fosse para ser não percebida. Como se ela fosse uma obrigação. O Flamengo tem que falar, vamos botar aqui que nem todo mundo vendo o clássico. Não sei, a gente pode fazer as análises piores possíveis. Mas não foi legal isso. Não mostrou respeito por parte do clube, o respeito devido à dimensão da tragédia, à dimensão do sacrifício que essas famílias fizeram e a grandeza desses meninos, desses 10 meninos que não estão mais entre nós. Então, acho que isso aí foi uma coisa que eu ainda não sei dizer o motivo. Não sei o que o Flamengo ganha com essa postura. Difícil ver alguma vantagem. E, poxa, repudio. Acho ruim. Acho que não foi legal. Pisou na bola o Flamengo mais uma vez, né? Mais uma vez dando mole e não dando o devido respeito a um momento e a heróis que estão aí mexendo com a emoção de todo mundo. É isso.
Não, eu concordo contigo como profissional de comunicação que eu sou. Assim, não consigo entender também. Não sei qual foi a estratégia, porque... Assim, é no meio de um jogo, não tem explicação, porque a tragédia não aconteceu às 10h30 do dia 7, não aconteceu, ela aconteceu no dia 8, na verdade. Então, realmente, dá margem para todo tipo de interpretação, porque você soltar no meio de um jogo uma notinha bem escondida, nota de esclarecimento, não tem que esclarecer nada. Eu acho que ali não teve nenhum esclarecimento, na verdade, porque ela é vendida como nota de esclarecimento, mas ela não... Mas ela não esclarece nada. Então, realmente, acho que foi o timing do Flamengo, pô, foi muito, muito errado ali. Entendeu? Acho que é um assunto muito sensível, como você disse. Você tem que dar todo o carinho possível, por mais que já tenha feito acordo com 8 famílias, mas ainda tem outra que está tentando resolver da melhor maneira possível que ela entende, independentemente de quem está certo ou errado, como você disse. Mas o timing realmente me chamou a atenção, porque, assim... Naquele horário ali, no meio do jogo, estava todo mundo já estressado com o jogo. Quem vai parar para ler a nota oficial? Ainda mais uma nota de esclarecimento que não esclareceu nada. Então, realmente delicado. E eu acho que, assim, na minha opinião, esse assim, é o último assunto do dia. A gente pode falar também um pouquinho, Arthur, se você quiser, da questão do Marcos Braz, que ontem o Flamengo arquivou o processo dele e... O processo que alguns associados entraram pedindo a suspensão dele. Posteriormente, ele fez um acordo, entrou num entendimento com a, com a advogada do torcedor, do entregador, do Leandro Campos. Se você quiser fazer algum breve comentário também para a gente, para os destaques finais, fica à vontade. E aí depois a gente se despede falando sábado de carnaval com mais um jogo do Flamengo.
Tá bom, vocês me dão licença então para falar o que eu acho sobre isso, cara. É, em relação ao acordo entre o Marcos Braz e o torcedor, ótimo, cara, eu quero a paz para todo mundo, se se resolveram, se lhe deu dinheiro ou não deu, não sei, tá tudo certo, resolveu. Só que o problema é, tem um outro lado da discussão que envolve o Flamengo institucionalmente, que não ficou resolvido, né? Que ficou, inclusive, ruim, porque ontem a tal comissão que julga o tal pedido dos sócios para que suspendessem o Marcos Braz foi negada por irrelevante ou algo parecido. Não ficou legal para o clube, né? Na verdade, com esse acerto entre o Marcos Braz e o torcedor, o único que ficou com o pepino, a banana, ficou com o clube. Que o clube comprou a versão não verídica do seu dirigente, abriu as portas para que fosse feita uma coletiva, peitou a opinião pública para ficar ao lado do seu correligionário, e eu sei o quanto é importante lealdade no campo político, a gente está no ano de eleitor, de eleitoral, tudo certo, cara. Mas ficou ruim para o Flamengo, mais uma vez. Flamengo é a viúva, né, irmão? No final, a conta vai sempre para lá, espeta lá e que se foda. Enfim, é isso que eu tenho para dizer, eu não vou fazer julgamento. Se a justiça não está julgando, quem sou eu para julgar os outros?
Agora, encerrados esses assuntos que eu acho que a gente não podia deixar de comentá-los aqui, principalmente
ô, Fredão,
a voz ao Arthur, que é a voz da torcida. Fala, Noel.
Não, só nesse tema do Braz, só para pontuar também, ele resolveu então a questão dele ali na justiça, o processo contra ele vai ser retirado na justiça pela parte do Leandro. O processo também de suspensão, né, que um grupo de conselheiros pediu, foi arquivado, isso também então está resolvido, só falta então ele resolver a situação na Câmara dos Deputados. A Câmara está em recesso até o dia 15. E aí quando a Câmara voltar do recesso, o Conselho de Ética está para se reunir para debater o caso, mas aí é fora da esfera Flamengo, né? É na esfera dele como vereador.
Claro. Ô, Noel, vou até te levantar uma bola aqui, mas já vou te levantar uma bola, já te eximindo de cortar essa bola, pelo seguinte, a galera já está pedindo aqui, eu vou pegar os nomes deles, Matheus de Mello, Vitor Silva, Fred, novidade da série Léo Ortiz? Não temos, né, Noel? Talvez hoje, tem uma expectativa de hoje ter o desenrolar dessa novela, porque ele jogou ontem pelo Bragantino, Flamengo jogou também, mas a gente não quer iludir o torcedor aqui, por isso que eu já estou te levantando uma bola sem te dar muita responsabilidade. Talvez aconteçam coisas hoje, mas acho que informação nova para o torcedor, aquele corte esperto para o YouTube, para a gente colocar na nossa home, a gente não vai ter, né? Não tem novidade.
Não tem novidade de fato. Ele ontem voltou a jogar, né? Ele não tinha jogado no último jogo, no final de semana, isso. E aí ontem ele foi titular na vitória sobre o Novo Horizontino, o Bragantino está bem no Paulistão. O Flamengo segue insistindo, essa semana o Flamengo tinha colocado como decisiva para fechar ou não, porque se não fechasse o Flamengo também ia começar a pensar em outras alternativas, porque falta basicamente um mês para fechar a janela, né, no futebol brasileiro. Mas assim, o Flamengo voltou a se reunir nessa semana com os representantes para conversar. As conversas foram positivas até onde a gente sabe, mas ainda falta aquele acordo, pô, aceito, aperta a mão, assina aqui, sabe? Com o próprio Bragantino, parece que continua dificultando as coisas. A princípio eu aceitava baixar mais um pouco, mas a pedida ainda segue alta ali para o Flamengo. Enfim, quem sabe a gente pode ser que tenha uma resolução, uma definição entre hoje e amanhã, mas a ideia inicial era resolver essa semana.
Verdade. E assim, pessoal, só para vocês perguntarem, só de mercado, também talvez tenha a novidade de Thiago Maia hoje, a gente está atento, mas ainda não tem nada definitivo. Vou mandar esse abraço aqui para o Heriberto, que ele pediu. Fredão, manda um abraço para o meu sobrinho Lucas. Ele é palmeirense, mas estou trazendo ele para o Mengão. É isso aí, tem que catequizar, tem que levar para o lado correto, segundo a sua ótica, o lado correto aí. Né? Então, galera, vamos embora para os destaques finais. Arthurzão, destaque final, não vou pedir mais palpite, cara, porque assim, quem é organizado, quem tem planilhinha, é o Natan. Eu peço palpite sempre aqui no programa, não peço para a galera que não está, eu esqueço tudo. Deixa o Natan voltar, de repente a gente começa o bolão a partir da final do Carioca, se o Flamengo chegar. De repente, a partir do Brasileiro, eu não tenho... Quer dizer, não vou dizer que eu não vou pedir o palpite, né? Pode dar o palpite... Mas
o
sem valer
título está comigo. O título atualmente, se a gente não vai ter o bolão, eu vou ser bicampeão, porque, porra, está comigo. Né? Então, tudo certo.
Não, o título é seu, óbvio.
Destaque final, galera. Destaque final para mim é vamos torcer para o Flamengo jogar bem contra o Volta Redonda. Né? Eu acredito que a gente tenha amplas condições de até terminar na liderança essa, da tabela dessa Taça Guanabara antes da parada para o Carnaval. Tomara que isso aconteça. E assim, cara, ontem, vendo o jogo, muito puto. Aí depois acorda, pensa bem, pô, é só o Carioca, é só uma pré-temporada, ainda que o time esteja com muitos defeitos. Não é para a gente arrancar os cabelos ainda, galera. Não é para tirar fogo às vestes, por enquanto. A gente tem um ano longo pela frente, uma temporada difícil, com competições realmente importantes. Não vale a pena se descabelar por causa de Carioca. Claro que a gente quer ganhar tudo, mas é isso, ó. O Mengão estava lá embaixo. Ganhou um jogo, uma cagada, gol do Léo Pereira no último minuto, já estamos em segundo lugar. Então, calma, vamos curtir aí. Fim de semana, sábado, tem esse Flamengo e Volta Redonda, vamos em frente. E um abraço para vocês todos, um abraço para a Flamedula, que o Fred fala que vai falar, sempre mandar abraço, sempre esquece. Bukirana, tá tudo certo.
Não. E, galera, obrigado. É quando você quando você manda, eu me sinto representado, mas claro que a Flamengo vai ser sempre
lembrada. Teu conto é mais que o meu, cara. Teu abraço é conhecido, é famoso. O meu não,
pô. O meu abraço é mais gorducho.
Obrigado, Fred. Obrigado, Noelzão. Obrigado, Mesquita, aqui no backstage. E a todos vocês que estão assistindo a gente. Vamos curtir aí o Mengão. Aqui na minha casa hoje teve feira, eu fui tomar caldo de cana e comer pastel. Tá tudo certo. Vamos em frente, galerão. Um abraço.
Vambora. Flamedula, aquele abraço mais uma vez. Noel, seu destaque final, e só lembrando para a galera aí, só uma notícia de última hora que a gente subiu há pouco tempo. De La Cruz ontem deixou o Maraca segurando o ombro esquerdo, saiu com uma tipóia na mão direita também, vai ser reavaliado hoje, vejamos se tem condição física de atuar contra o Volta Redonda ou não. Noel, destaque final, meu amigo.
É isso, valeu Fredão, Artuzão, a galera aqui do chat. Eu achei que vocês fossem esquecer. Eu ia mandar o meu abraço para a Flamedula aqui, já tinha deixado anotado, mas vocês lembraram? Aí, lembrou. Abraço aí para a galera Flamedula, salvando muita gente, inclusive o nosso Artuzão ajudando também. E falando no chat, eu separei aqui o Eduardo Lavino, inclusive um abraço para ele. Ele perguntou assim, qual setorista vai ter o desfrute de passar o sábado de carnaval vendo esse Flamengo 2024 contra o Volta Redonda? Podia ser lá na Cidade do Aço para o castigo ser maior. Mas o jogo vai ser no Maracanã, o Fredão que vai estar lá, né, Fredão? Nesse jogo. Então, espero que seja bem mais ameno, cara. Que seja, de fato, um jogo de futebol, um jogo mais tranquilo. E vou dar até um palpite aqui. O Artuzão não deu, né? Mas vou dar um palpite aqui de...
Esqueci!
3-0, cara. Vai descontar. Então, dá o teu palpite aí, Artuzão.
Eu vou ficar na sapatinho. 4-0.
Tá justo. Ô Eduardo Lavina, te falar, sou eu encarregado aí, como o Noel disse, realmente ir para Volta Redonda, com todo respeito à galera de Volta Redonda, seria delicado, porque lá é muito quente também, a torcida lá também é muito, muito calminha, então fica aquele jogo com cara de amistoso, né? Não tem muito calor humano, só tem calor na pele mesmo. Então, aquele abraço para a galera de Volta Redonda. Meu palpite, que não vale para o bolão, porque eu sou desorganizado, é Flamengo 6-0, o time vai se encontrar nesse jogo aí, vai brindar a torcida rubro-negra com uma grande vitória no sábado de carnaval. Vou mandar um abraço aqui para o grande Alex Ruiz, na verdade, para ele e para o afilhado dele, Victor Ruiz, que faz aniversário hoje. Victor, parabéns, tudo de bom para você, que seu time continue te dando alegria. E é isso, galera. GE Flamengo 395 finalizado. Voltamos na segunda-feira, muito provavelmente, não vai ser no domingo, porque a gente está com a equipe reduzida. Só eu trabalho no carnaval, Noel me abandonou, Letícia está de férias, então acredito que o programa fique para segunda-feira. Voltamos certamente com uma atuação melhor do Flamengo, com a torcida mais sorridente, o Arthur com mais história para contar aí e para mostrar os dentes, porque realmente o jogo de ontem não foi grande coisa. Valeu, galera, aquele abraço, até a próxima.
Pede convite para falta, cobrança! Gol!
Sabe de quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!